Vamos falar de bola rolando, Bruno Lourenço, rodada do Campeonato Brasileiro que começou e ainda não terminou. O último jogo vai ser hoje, do Fluminense com o Paraná, jogo lá no Dorival Brito, e Fluminense que pega o seu Flamengo no Fla-Flu aqui no Mané Garrincha. Olha, a fase que o Flamengo tá passando, me deu até vontade de assistir esse Fla-Flu. Eu nunca fui um Fla-Flu no Maracanã, quem sabe? Vamos um Fla-Flu no Mané Garrincha, vai ser quinta-feira. Mas antes disso, a gente precisa entender o contexto. Bruno, que fase é essa do Flamengo? Líder com 20 pontos, 4 vitórias seguidas, 5 jogos que não perde. Sigam o líder, é isso?
É isso mesmo, José. E interessante que o Fluminense hoje se vencer, se eu não me engano, vai ao isola no segundo lugar do campeonato. E aí teremos na quinta-feira, aqui em Brasília, meu ingresso já está comprado, Fla-Flu, formando de jogo do Fluminense.
Isso.
Mas valendo aí, Fla-Flu com os dois líderes, né, do campeonato, com o líder e o vice-líder. Então tem ingrediente de sobra aí para esse clássico ter bastante emoção. Pode comprar um ingresso que a gente vai junto ali, né?
Eu fico em que torcida, Bruno?
E pensar assim, que como eu falei no início ali, a questão da prata da casa, né? A torcida tá animada porque ontem foi o gol da vitória sobre o Corinthians, foi do Felipe Viseu, uma jogada de Paquetá. Então essa meninada tá... A torcida do Flamengo gosta de ter o prata da casa, o jovem formado.
Isso é
lá,
tradicional no Flamengo já, tradicional.
Né?
Digamos
às vezes
assim.
Que parece que a gente tenta trazer alguém de fora, acaba não correspondendo. E a meninada tá indo à altura do que a torcida espera.
Pois é, eu lembro desde que acompanha o futebol e da maior prata da casa já formada, que é exatamente a questão do Arthur Antunes Coimbra, que todo mundo quando lembra da trajetória do Zico, lembra exatamente disso, né? Da base. E o Flamengo tem realmente essa tradição de formar grandes jogadores, pessoal que vem da base. A gente tem inúmeros exemplos aí. Eu acredito que, de vez em quando, acho que a diretoria, o pessoal se esquece disso, né? E aí contrata grandes jogadores, grandes em termos de salário de contratação, quando na realidade seria muito mais prático e econômico aproveitar o pessoal da base, que é o que está acontecendo. Fluminense e Flamengo aqui no Mané Garrincha. Bruno Lourenço, eu vou assistir este jogo em qual torcida?
Vamos com a camisa rubro-negra, né? Você vai com a camisa do Leão, será muito bem-vindo.
Então tá certo.
Já tá praticamente uniformizado.
É, tá certo. Não, irei então. Estarei na torcida do Flamengo aí contra esse Fluminense e Flamengo. Será o meu primeiro Fla-Flu, digamos assim. Não posso deixar de aproveitar essa oportunidade.
8 da noite aqui no estádio Mané Garrincha. Eu tô vendo aqui nas vendas online, o menor preço é R$57,50. E o maior preço aí já é camarote, né? Ah. É R$230 camarote. Esse então, também... mas variando, tem R$57,50 é o preço da meia entrada pro setor superior. Mas vamos ver, né? Ô, Bruno, você vai em qual?
Eu vou nessa de R$57,50.
Tá certo.
Mas acho que tinha, se eu não me engano, tinha um ingresso mais barato de R$30, R$37. É R$35, é 5 ou 7 aí da taxa de conveniência.
Ah, certo. Mas, eu tô vendo aqui num site.
Contado, então, viu?
Tô vendo aqui num site. Pode ser que outros custos já estejam inclusos neste preço aqui de R$57.
Mas acho que o mais barato, pelo visto, já esgotou.
E eu tô prevendo aqui casa cheia, porque, como você bem falou, Bruno, o momento do campeonato é muito empolgante, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense, que pode ser o vice-líder mesmo, aproveitando que o Paraná vem numa...
Não tá tão bem,
seria muito bom da sua parte. O Paraná há muito tempo... desde o começo do campeonato, que não joga nada. Tanto é que está na zona de rebaixamento junto com Vitória. Bahia. Os dois times da Bahia também estão faltando, estão devendo muito. Vitória e Bahia, Paraná e Ceará, esses formam o Z4. O Santos, depois da goleada de 5-2 no Vitória, manteve o Vitória na zona de rebaixamento e saiu da zona de rebaixamento. O Santos agora é o 15º. O G4 é formado pelo seu Flamengo, juntamente com o Cruzeiro, o Grêmio e o São Paulo. Internacional e Sport, 5º e 6º. Palmeiras é o sétimo, Corinthians o oitavo, Fluminense o nono e o Atlético o décimo. Esses são os que estão na primeira página aqui do Brasileirão.
E o Cruzeiro aí do Mano Menezes também está numa escalada, né? Desde aquela goleada na Libertadores, 7-0. Eu sei que meteu uma goleada
incrível
na Libertadores.
Exatamente.
E lá para cá embalou em todas as competições.
Também engrenou. E ontem bateu uma vitória magra diante do Ceará, 1-0, mas não precisava de muito também. E o Ceará também é um time que não vem oferecendo resistência para ninguém no Campeonato Brasileiro. Tanto é que é o lanterna do campeonato. O Ceará também vai muito ruim. Então tivemos outros jogos. O Sport empatou com o Internacional no Beira-Rio. O Vasco perdeu de novo e perdeu o técnico. E o Vasco, hein, Bruno?
O Vasco, uma pena pro Bahia, que o Vasco são apenas dois jogos, né? Porque o Bahia fez dois jogos, fez 7 gols, né? Não tomou nenhum, ou fez 6 gols. Eu sei que o Bahia tá ganhando só do Vasco. De resto, fica difícil. E o Vasco estava uma campanha boa e agora desandou. Os últimos jogos, não sei se foi a perda de confiança da eliminação da Libertadores, apesar de que conseguiu até uma vaguinha na Sul-Americana, mas enfim, o time parece que abalou e a demissão do Zé Ricardo foi meio surpreendente. Até a diretoria disse que não ia demitir após a derrota para o Botafogo, mas alguma coisa está pesou ali na decisão do Zé Ricardo, que pelo que todos dizem, é uma pessoa muito correta.
Uhum.
Ele deve ter tido uma razão
muito
forte.
É porque foi com o Botafogo.
O meu treinador, né, perdendo o Carioca, saiu.
O meu também.
Empatou.
Isso.
E saiu. E agora
o Vasco,
treinador.
Eu acho que
perdeu pro Botafogo e saiu.
Técnico
o Botafogo.
O técnico que quiser manter o seu empreguinho, não jogue contra o Botafogo.
Ou então
jogue e ganhe, porque a situação é complicada.
Um retrospecto impressionante.
Realmente. Tá aí, então, a gente vai ter ainda mais uma rodada antes da Copa, que é exatamente a dessa semana. O Fla-Flu, eu já falei, o Flu-Fla, que vai ser aqui no Mané Garrincha, forma a 10ª rodada. Teremos jogos ainda do Corinthians contra o Santos, né? O Corinthians aí mordido pela derrota contra o Flamengo ontem. O Vasco.
O Corinthians, só para mais um pitaco no jogo de ontem, acho que a bola que o goleiro do Corinthians pegou e botou no pé do Viseu, se fosse o Cássio ali, que tá na seleção brasileira, o Cássio não botava no pé não do Viseu. Acho que o Cássio segurava e não teria tido problema.
Então,
o Corinthians acabou tendo uma ligeira prejudicada também com a ausência do Fagner, né?
Também, tá na seleção, né? Cruzeiro e Vasco também vão jogar na quarta-feira. Grêmio e Palmeiras também, outro grande jogo que vai acontecer na Arena do Grêmio. O Grêmio também mordido, vai bem no campeonato. Tô achando assim um campeonato muito bom. Tô achando um campeonato muito, muito legal, principalmente depois que o meu time pegou tração, né? Pegou tração no campeonato. O Sport vai pegar o Atlético Paranaense, que não vem bem. Então tá na hora aí de em casa ganhar mais 3 pontinhos aí para continuar ali entre o G4, né? entre os grandes. Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, é por aí, é onde a gente quer estar. Mas Bruno Lourenço, nós tivemos ontem também o amistoso da seleção brasileira em Liverpool. Começou o jogo e terminou o jogo com a música dos Beatles, tá? Pra você que tá aqui do meu lado.
Sucesso garantido.
E aí, ontem a seleção brasileira, eu queria que você analisasse a seleção brasileira com relação ao jogo. 2-0, um gol do Neymar e outro gol do Firmino já nos minutos finais contra o forte time da Croácia. Essa seleção vai pra frente, Bruno? Qual é a sua visão desse jogo de ontem?
Eu gostei bastante das duas equipes. O time da Croácia me agrada muito. É uma marcação muito forte.
Forte, fortíssima.
Difícil de fazer do adversário jogar.
Isso.
A seleção sentiu isso. Como sentiu em alguns jogos também das eliminatórias. Quando o Tite entrou, que a gente fez aquela sequência de vitórias, a gente não pode esquecer que alguns jogos a gente começou ali não conseguindo dominar a partida.
Um primeiro tempo truncado,
sem desespero, mas o time não se desesperou e esperou o momento certo, o momento da genialidade de William, Coutinho e Neymar, né? Neymar deu aquele corte para dentro e chutou, isso é uma bomba.
Quando eu achei que o Neymar estava driblando, o Neymar já estava vibrando.
Muito rápido.
Impressionante, muito rápido. Né? Muito, é tipo do jogo, do tipo do gol que você só precisa, só vê os detalhes quando ele repete na câmera lenta. Porque é de uma rapidez assim, impressionante. Eu fico imaginando assim o marcador na hora de, olha lá, vem, é o Neymar. O zagueiro, como é que fica naquela hora? Porque você não sabe o que o Neymar vai fazer. Ele não tinha a menor ideia, você não tinha nem espaço ali, né?
Não tinha. E ele recebeu a bola do Coutinho, parece que tinha um ímã. O Coutinho tocou pro Neymar, a bola parou no pé do Neymar de uma forma assim, um controle espetacular.
É, realmente. Agora, no primeiro tempo, a se destacar, você já falou aí o William e o Marcelo também, né? Marcelo sempre joga muito bem. E ontem, no primeiro tempo, quando o Brasil enfrentava aquela retranca da Croácia, Ferrolhos muito bem armadinho, o Marcelo sempre estava saindo por ali e tentando alguma coisa. E no segundo tempo aí realmente a genialidade do Neymar e aquela questão também do Neymar já levar pelo menos uns dois ou três marcadores ali com ele, né?
Acho que tinha três ali naquele momento, né?
Aí facilita, abre mais também espaço, e aí você tem o Felipe Coutinho, você tem o próprio William, você tem o próprio Roberto Firmino, facilita para a seleção brasileira. Mas eu acredito que, como um primeiro teste, foi um teste importante, primeiro, para a gente ser testado também com relação à questão de um time retrancado, que eu acho que isso vai ter muito na Copa.
Vai, todo mundo vai entrar com retranco, mas um time que tem ali o Modric, que é um monstro no meio de campo, E a Argentina, né, que acho que vai encontrar com os croatas, jogo pare duro aí para os nossos irmãos, porque a gente enfrenta uma escola em tese parecida, né, a Sérvia, mas não tem o talento dessa seleção croata. Né?
A seleção croata é muito boa, isso é verdade. E o próximo jogo da seleção brasileira, ainda antes da Copa, será no domingo que vem, 9:30, contra a seleção da Áustria, mas eu acho que aí a gente já deu para perceber que o Neymar está bem, não sente mais aquela questão do pé nem nada, isso aí já dá uma tranquilidade aí para o Tite e para a torcida brasileira de que o Neymar realmente está bem. Agora, temi pela, eu não vou dizer violência, mas foi um jogo assim que, para amistoso, dois cartões amarelos, nego com a faixa na cabeça.
Se fosse na Copa, a entrada que o Thiago Silva recebeu teria sido punida com vermelho na hora. Como era amistoso, não entendi o que passou na cabeça.
É porque era amistoso, né? E os caras todos se jogam tudo em times iguais, é tudo amigo, mas na hora de... Foi um amistoso ali bem forte, digamos assim. Bom, Bruno, Marcela Diniz com informações da torcida brasileira, né? Isso, Marcela, diga aí.
Eu não queria deixar terminar esse 11 minutos antes de parabenizar o pessoal da Rua 3, do bairro Alvorada, lá em Manaus, ouvindo a gente em 106,9, agora em Manaus, 7:30. Rapaz, a rua é linda na Copa do Mundo, já é uma tradição desde 1994. Todos os moradores do bairro se unem, fazem feijoada, fazem bingo, arrecadam um dinheiro para que a rua mantenha a tradição de ficar simplesmente maravilhosa na Copa. São desenhos elaborados, né? Não, Gisele, eu tô com a foto aberta aqui da Rua 3 do bairro Alvorada, lá em Manaus. E são bandeirinhas de plástico, né? Que unidas uma a uma vão formando desenhos variados, né? Tem bandeira do Brasil, o símbolo, né, da CBF. Tem também o mascote da Copa do Mundo deste ano. Tudo feito de bandeirinhas. Quem olha de cima pensa assim que é um quadro, né? E quem olha de baixo vê que são pequenos pedaços ali de plástico, né? São tirinhas de plástico que vão sendo amarradas.
Uma obra de arte, né?
Não, parabéns pro pessoal lá da Rua 3, do bairro Alvorada, de Manaus. É porque é o seguinte, esse ano, não sei se vocês notaram, a gente não tá com o mesmo ânimo, né? Pra enfeitar nossas ruas. Algumas ruas estão começando a ser enfeitadas agora. E a gente até entende, porque, nossa, passamos por muito problema, né? Essa fase no Brasil não está fácil. Muita gente não tá se animando por causa disso. Mas o pessoal lá da Rua 3 não tem essa, não. Mantém a tradição mesmo. Parabéns. Foi legal.
Quem sabe agora, uma semana praticamente da Copa, a
ontem
gente...
Ontem tirei as bandeiras, José. Ontem eu comecei a decorar a casa.
Foi, legal, né? Então, eu acho que, acho que chegou um pouco atrasado, mas chegou. Afinal de contas, é Copa do Mundo, né? É. Só são de 4 em 4 anos. Você vai deixar passar essa oportunidade nunca, né, Bruno?
Não.
Bruno, traga suas figurinhas. Eu tô querendo completar o meu, porque tô sabendo que você já completou o seu. Traga suas figurinhas pra gente fazer um câmbio.
Ainda faltam algumas, mas tô levando.
Tá certo. Um abraço, Bruno.